Muito obrigado, eminente senador Humberto Costa. Senadora, senadores, telespectadores, ouvintes, eu queria começar dizendo que ontem, dia 29, foi um dia sombrio para a democracia brasileira. À tarde, manifestantes, ou melhor dizendo, desordeiros mascarados, danificaram prédios públicos na esplanada, vandalizaram monumentos que custam dinheiro a todos os brasileiros. Destruíram automóveis de vários trabalhadores que costumam deixar seus veículos estacionados enquanto cumprem suas jornadas na esplanada dos ministérios. Mas não foi só. O Estado de Direito e o Império da Lei foram ridicularizados na calada da noite. Falo das mudanças que desfiguraram as medidas contra a corrupção, propostas por mais de 2 milhões de assinantes na iniciativa popular de uma lei. É óbvio que nem todas as medidas deveriam prosperar, mas o que foi feito ontem foi a demolição do essencial daquele projeto e a inserção de garantias, não para proteger o patrimônio público, mas para mecanismos que visam intimidar polícia, Ministério Público, Judiciário, bem como legalizar o ilegalizável. Em entrevista ao portal de notícias G1, o deputado, meu conterrâneo Onyx Lorenzoni, declarou a noite passada que o parecer não era meu, disse ele, era da sociedade brasileira que tinha depositado as suas esperanças na Câmara dos Deputados. Lamentavelmente, o que a gente viu foi uma desconfiança e uma desconsideração do relatório, ficando de pé objetivamente apenas as medidas de estatísticas e a criminalização do Caixa 2. E trouxeram essa famigerada situação de ameaça, de cala-boca, de agressão ao trabalho dos investigadores brasileiros. A Câmara perdeu a chance de prestar um serviço ao Brasil. E, movidos por uma sede de vingança contra a MP e contra o Judiciário, começaram uma crise institucional que tende a se agravar proximamente. A democracia do Brasil enfraquece e em nossas mãos está a apreciação do PLS 280 de 2016, inoportuno para este momento. Então, senhor presidente, entendo que o tema é sim importante. Milhares de brasileiros sofrem abusos de autoridades públicas. Há, sim, problemas no relacionamento entre cidadãos e Estado. E pior, os que mais sofrem são os cidadãos pobres, aqueles que não têm recursos para contratar bons e caros advogados e se tornam vítimas de conduta imprópria de agentes públicos. Isto ocorre constantemente em todas as partes do país. Não creio, porém, que devamos tratar o problema de afogadilho. Esse é o problema, é a pressa. A lei, é verdade, é de 1965 e o projeto de lei que ora é proposto teve a sua redação feita em 2009. Ou seja, parece claro que não é o interesse do cidadão comum, daquele que mora em favelas, que vive em bairros pobres e distantes, que está sendo levado em conta. Parece para a população, em centenas de manifestações que tenho recebido, que o objetivo do projeto é o de criar constrangimentos à ação dos agentes públicos, aqueles que são ponta de lança da Operação Lava Jato, que teimam em querer mudar o Brasil para melhor, mais honesto e mais transparente. Repito, e é preciso, peço que Vossa Excelência considere o meu tempo como inscrito, né? Uma vez que há espaço para isso. Então, eu repito que é preciso deixar bem clara essa minha posição. Não sou contra a discussão de um projeto de lei que trate de buscar de abusos de autoridade. No entanto, não creio que o texto base do PLS 280 seja o melhor. Aliás, tem muitos defeitos. Tampouco que o devamos fazer de maneira atabalhoada. Gostaria, pois, de tecer rapidamente algumas considerações a respeito desses problemas do PLS 280. A ministra Carmen Lúcia, por exemplo, atual presidente do Supremo, em pronunciamento no Conselho Nacional de Justiça, observou que os juízes brasileiros tornaram-se nos últimos tempos alvo de ataques, de tentativas de cerceamento de sua atuação constitucional e, o que é pior, busca-se mesmo criminalizar o agir dos juízes brasileiros, restabelecendo-se até mesmo o que já foi apelidado de crime de hermenêutica no início da República e o que lhe foi aqui repudiado. Continua ela, presidente do Supremo, criminalizar a jurisdição é fulminar a democracia. Eu pergunto, a quem isso interessa? Não é ao povo, certamente. Não é a democracia, por óbvio. O PLS 280, pois, não serve à democracia. Tampouco serve o que foi aprovado ontem na Câmara dos Deputados. Aberrações, uma série de aberrações de um sem cabeça. Estou procurando recordar o que disse aqui há pouco o senador Magno Malta. O que votaram ontem à noite na Câmara dos Deputados foi uma mula sem cabeça. Isso foi dito aqui e eu concordo. O juiz Sérgio Moro, em entrevista ao portal G1, declarou em relação ao PLS 280 que, abre aspas, o que disse Sérgio Moro, eu teria várias sugestões, mas vou fazer a sugestão de um único dispositivo, visando evitar que este projeto, ainda que eventualmente bem intencionado, seja utilizado para intimidação da independência de magistrados. A sugestão que vou apresentar, diz ainda Sérgio Moro, é a inclusão de um artigo na parte final dizendo literalmente, não configura crime previsto nesta lei, a mera divergência na interpretação da lei penal e por si só penal, ou na avaliação de fatos e provas. Disse bem, a proposta do juiz Sérgio Moro me parece propícia e pretendo encampá-la e apresentar emenda com esse teor. Aliás, estamos esperando aqui amanhã de manhã, a partir das 11 horas, o juiz Sérgio Moro para uma audiência pública aqui no plenário. Além disso, é preciso observar que há vários problemas no PLS 280. Vejamos alguns. Há o problema da tipificação vaga de vários dos dispositivos da lei. Nota de membros do Ministério Público alerta a esse respeito que, além de serem propostos crimes de redação propositadamente aberta, como faltar com o decoro do cargo, os quais são punidos com demissão, sem qualquer gradação, os próprios investigados poderão processar criminalmente os investigadores. Imaginem a inversão de valores. Crimes excessivamente vagos dão margem a subjetivismos na aplicação da lei e perseguições não toleradas pelo direito penal. Isso abre espaço para retaliação, vingança, intimidação, acovardamento, amordaçando o exercício legítimo da função. É o que temos. Isto é visível, por exemplo, no artigo 30 do PLS 280, sobre o qual já falei aqui no Senado duas vezes. O artigo 30, que determina que é passível de reclusão de 1 a 5 anos dar início ou proceder à persecução penal, civil ou administrativa sem justa causa fundamentada. Isto é, tem que explicar o investigador, o Polícia Federal, o Ministério Público, tem que dizer que vai começar a investigar. Exigir justa causa fundamentada para dar início ou proceder à persecução penal, civil ou administrativa configura desconsideração à supremacia do interesse público que autoriza o Ministério Público a atuar. Significa invadir a competência de um outro poder e, inclusive, fere a lógica do nosso sistema jurídico. Haja vista que o processo é o espaço próprio para que se possa formar a inocência ou a culpa do acusado. A vagueza conceitual do projeto se manifesta também no artigo 21, quando se usa o advérbio astuciosamente, ou no artigo 24, que usa o advérbio artificiosamente. São palavras inadequadas para um texto legal que regula a matéria penal, em especial porque carregam vocábulos cheios de ambiguidades e confusão. Do mesmo modo, em certos aspectos, há uma piora em relação à lei de 1965, o que é incrível. Digo isso em relação apenas à lei de 1965, define também punições administrativas. Sei que o abuso de autoridade é algo grave, mas criminalizar Toda e qualquer conduta relativa ao abuso parece equivocada, em especial quando sabemos que existe um outro movimento em curso e acertado, em meu entendimento, de retirar da esfera penal uma variedade de condutas justamente porque a punição criminal é inadequada e ineficaz. Assim, parece-me que é preciso trazer de volta para o texto as sanções administrativas. Do mesmo modo, ao criminalizar todas as condutas relativas ao abuso de autoridade, as penas previstas no texto do PLS 280 são muito mais duras, excessivamente mais duras. Para várias condutas, acredito que as penas já existentes na Lei 4.898, ainda de 65, são ainda mais condizentes do que a realidade. Ainda em relação a esta fúria criminalizante às autoridades, parece-me que houve um equívoco, porque muitas das condutas determinadas pelo projeto 280 já constam do Código Penal e da legislação penal esparsa, e lá fazem muito mais sentido lógico. Exemplifico com o mais grave abuso de autoridade que pode ser cometido pelo Estado: o crime de tortura. A tortura é o abuso da autoridade na sua forma mais absoluta e insuperável, e algo absolutamente inaceitável, e que é uma das violações mais terríveis do Estado Democrático de Direito. A tortura, todos sabemos, já é tratada pela Lei nº 9.455, de 97, que define quais os crimes de tortura e estabelece pena de reclusão de 2 a 8 anos e, além disso, estabelece as medidas agravantes da pena. Pois bem, o PLS 280, que aqui tratamos, traz uma inovação ruim em seu artigo 23, ao estabelecer que praticar ou mandar praticar violência física ou moral contra a pessoa no exercício e função ou a pretexto de exercê-la tem a pena de detenção de 1 a 4 anos. Ou seja, abre um escape para que um torturador venha buscar abrigo em uma pena mais barata. Não é razoável, de modo algum, criar um bis in idem e ainda ocasionar conflitos legais em razão de a pena proposta ser inferior àquela já existente em nosso ordenamento jurídico, especialmente quando é um tema tão sensível. Em nosso entendimento, também merece um debate mais profundo o artigo 2º desse projeto 280, que trata dos sujeitos ativos dos crimes. O PLS não inclui os servidores militares. É incrível esse esquecimento, essa omissão. Não inclui servidores militares. É sabido, e não quero aqui estabelecer nenhum preconceito, que diversos crimes de abuso de autoridade são também cometidos por policiais militares. Não seria lógico, então, incluí-los entre os sujeitos ativos da lei? A omissão parece fazer parte da pressa, ou quem sabe de alguma segunda intenção. É uma discussão importante e merecedora da realização de audiência pública. Vou encerrar, então. Parece, então, indispensável uma audiência pública. Então, em razão de ter ultrapassado o meu tempo, eu quero concluir, senhor presidente, enfatizar algo que me trouxe a esse pronunciamento. Sou favorável à lei que trate de maneira moderna o abuso de autoridade. Sou a favor da substituição da Lei 4.898/65, mas não por este sofrível diploma que aí nos apresentaram. Entendo que é importante uma lei sobre abuso de autoridade para aprimorar o Estado brasileiro de direito. Mas não isso que está aí, que é um projeto de lei assodado e confuso. Então, espero a colaboração, a compreensão, o entendimento e apelo aos meus pares que protelem para um debate esse 280 tão defeituoso. Obrigado, senhor.